As apostas vão parar nos coretos e praças juninos. Chegou o mês de São João e o cenário eleitoral paraibano continua com muitas incertezas e indefinições. As festas, por sua vez, serão mais uma vez palco de articulações. Campina, Bananeiras, Patos, Monteiro, Santa Rita e pelo menos 40 de municípios estão na lista de cenários para as movimentações político-eleitorais. Elas estarão também sob o olhar atento dos órgãos de controle para evitar os exageros e o desperdício do dinheiro público. Há 4 meses da eleição, 5 pré-candidatos ao governo da Paraíba continuam firmes e um novo nome entra no jogo. O Papo Político está no ar.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Eu vou começar com você, Angélica Nunes. Quem é o novo nome, o novo pré-candidato, né, ao governo da Paraíba? Só para a gente deixar o nosso ouvinte informado.
Essa semana fechamos 4 meses das eleições e aí o PSTU surpreendeu lançando uma pré-candidatura própria, o rodoviário Antônio Nascimento. Ele é até uma figura bastante conhecida do noticiário, quase folclórica, porque ele participa ativamente de manifestações em defesa dos motoristas de transporte coletivo aqui da capital e vai ser o pré-candidato do governo aí na disputa do PSTU, que lançou uma candidatura, inclusive, Puro Sangue, com o nome de Antônio Radical como pré-candidato a vice. Então, agora temos 6 pré-candidaturas, a expectativa de que não haja mudanças, mas a gente sabe que existe um plano B em circulação da família Ribeiro, com essa possibilidade, inclusive, de Daniela Ribeiro disputar o governo numa eventual desistência, mas aí é um assunto ainda muito no campo da especulação. A gente sabe que Agnaldo anda muito silente, né, sem querer expor, manifestar a sua definição para a disputa eleitoral desse ano.
João, o PSTU vem para fazer barulho ou para fazer algum quê? É mais para fazer barulho, né?
Olha, Laerte, com certeza muito barulho nós teremos, né? Assim como tivemos em outros pleitos eleitorais, onde o PSTU participa, PSTU, PSOL, PCO, né? Vez por outra aparece também, mas são candidaturas que enfrentam, geralmente, dificuldade do ponto de vista eleitoral para se viabilizarem, né?
O problema é que eu acho que elas são tão radicais que não conseguem nem se aproximar da esquerda, que é mais a esquerda. Por exemplo, eu não sei por que até hoje o PSTU não está junto com o PSOL, né? Porque chega uma hora que fica inviável, né, esse tipo de
proposta. É isso que eu ia dizer, exatamente isso. São candidaturas que têm plataformas muito radicais, ideias muito alinhadas a uma extrema esquerda e que acabam tendo dificuldade de convencer o eleitorado e de convencer aquela parcela da população que está ali mais para o centro, mais para o centro-esquerda. Aqui na Paraíba, historicamente, nós temos tido esse cenário de candidaturas do PSTU, do PSOL e do PCO que têm essa dificuldade em se viabilizar do ponto de vista eleitoral. Para este ano, a tendência que vejo é a gente manter esse enredo, sim, até porque nós temos já no Estado outras candidaturas que estão nesse instante bastante consolidadas, né? Exemplo do governador João Azevedo, que vai para a reeleição, do próprio senador veneziano Vital do Rio, que é um nome estadualizado, o deputado Pedro Cunha Lima também tem tentado ali estadualizar o nome, o próprio comunicador Nilvan Ferreira, que vai assumir uma postura mais de direita, né, pegando aquele bolsão de pessoas do bolsonarismo, alinhadas ao presidente Jair Bolsonaro, também deve ter ali, hoje já é bem mais consolidado. Enfim, é uma candidatura que vai fazer barulho essa do PSTU, mas não vejo muito cenário e perspectiva de que ela possa ameaçar as demais candidaturas. Talvez, claro, na política tudo é possível, e é possível que esteja errado. Agora, o cenário que nós vemos hoje, claramente, é dificuldades para a candidatura, tanto do PSTU como também do PSOL da Adjanir Simplício.
Eu acho que eles cumprem um papel importante, João, quando apontam um dedo para algumas direções, enfiam o dedo na ferida, e aí, de alguma forma, em alguns pontos, algumas questões, Mas no caso do PSTU, por exemplo, o radicalismo acaba de fato afastando. Radicalismo sem uma solução que seja factível, né? Esse é o problema. Dando um pulo aí, mudando de assunto, eu ouvi uma conversa aí que o governador João Azevedo, o grupo governista, está querendo Nilvan, uma disputa, uma polarização com o Nilvan, porque acha que vai ser mais fácil, por exemplo, num possível segundo turno. O que é que vocês acham disso, né, Angélica e João?
No caso, o governador João Azevedo, ele terá uma dificuldade muito grande no segundo turno com o Pedro Cunha Lima, com o Veneziano. Eu acho que ele faz essa leitura de que tanto o Pedro quanto o Vene, eles têm uma musculatura eleitoral forte, né, lideranças fortes já alinhadas no primeiro turno e que poderão estar juntas nesse eventual segundo turno. E aí, nessa conta que ele faz, a polarização Lula-Bolsonaro também favorece essa possível facilidade que ele acredita ter, né, numa disputa diretamente com o Nilvan. Então, eu acho que é nesse sentido que o governador faz essa leitura, mas eu não acredito que seja fácil para o governador em nenhum cenário.
João, a disputa possível no eventual segundo turno do governador João Azevedo, candidato à reeleição, contra Veneziano ou Pedro, é mais difícil do que contra Nilvan, por exemplo?
Olha, Laerte, a gente tem um cenário hoje que nós não dispomos ainda de pesquisas que indiquem, pelo menos pesquisas registradas, né, divulgáveis junto à Justiça Eleitoral, que indiquem como é que se está desenhado esse cenário hoje. Mas imagino que sim, porque o senador Veneziano Vital e o deputado Pedro Cunha Lima são nomes mais conhecidos dos paraibanos. Nilvan tem uma capilaridade maior aí na região de João Pessoa, mas é pouco conhecido ainda no sertão do estado, no Cariri, aqui em Campina Grande também. Eu diria que Pedro e Veneziano têm, pelo menos em tese, essa capacidade de oferecer mais riscos por serem mais conhecidos hoje no estado e também por fazerem parte de grupos políticos com mais densidade eleitoral, isso historicamente falando. Eu vejo, não sei se é uma percepção minha, eu vejo os movimentos dados por aliados do governo mais preocupados com a candidatura do senador Veneziano Vital, com a possibilidade de Veneziano ir para um segundo turno. Não sei se vocês concordam ou percebem isso, mas os movimentos de ataque ou as tentativas de enfraquecimento das candidaturas adversárias mais voltadas para as candidaturas de Pedro e de Nilvan, de Veneziano, são mais frequentes do que aqueles movimentos feitos em direção a Pedro e a candidatura do comunicador Nilvan Ferreira. Talvez isso se explique por duas questões. Primeiro, Veneziano divide mais os votos e a tendência de votos com relação a ex-presidente Lula. Depois, ele fez parte durante muito tempo da gestão e talvez restem ali arestas muito mais evidentes e por aqueles que ocupam, que fazem parte da base de sustentação de João Azevedo para com o Veneziano. Mas tá, eu vejo esse cenário. Os movimentos de ataque que são feitos por parte de aliados do governo, eles vão, via de regra, muito mais na direção de Veneziano do que dos outros candidatos.
É porque, se a gente for olhar, me parece que Nilvan tem um limite assim, de crescimento no segundo turno. Né? Tem os bolsonaristas mais apaixonados, tem um grupo de Pedro para ele. Mas, assim, sobra o pessoal do PSOL não vai para Nilvan, o pessoal de Veneziano não vai para Nilvan. Assim,
exato.
Você deve ter alguns que vão votar nulo, que não vão querer reeleger João Azevedo do PT, mas é melhor João do que Nilvan na perspectiva de quem está mais à esquerda e que está mais à direita. Então, parece que a lógica do governo de apostar mais na possibilidade de Nilvan no segundo turno, isso quando você desenha um cenário de segundo turno, né? Porque o que o governo quer é tentar resolver no primeiro, porque se for para o segundo, o desgaste pode ser bem maior. Angélica.
Além disso, tem a questão de Campina Grande, porque estando no segundo turno com Nilvan, abre o leque para o voto de Campina Grande. No caso dele ir para o segundo turno com Pedro ou Veneziano, esse voto é mais perdido, né? É mais provável que o eleitor campinense, João Paulo até pode falar melhor, prefira um dos dois, Pedro ou Veneziano, ao governador, porque é um filho da cidade, né, e vai ter esse olhar mais atento caso seja eleito ao governador. Então, também tem essa questão, que Campina Grande é sempre um polo decisivo na disputa eleitoral.
Outra indefinição que a gente está vendo, apesar de ninguém falar muito, mas é fundamental uma solução, é a questão dos vices, né? A gente está focado, obviamente, em Agnaldo Ribeiro, se ele vai ser pré-candidato ao Senado na chapa de João Azevedo, se não vai, mas tem os vices, né? Qual o perfil desses vices que esses pré-candidatos precisam? Vamos lá, eu vou começar com o João Azevedo, João e Angélica. Qual o perfil que João precisa para um vice? Eu sei que eu estou fazendo pegadinhas com vocês, mas eu preciso que vocês pensem aí. Vamos lá.
João deveria ter alguém de Campina Grande, eu acredito, por conta dessa dificuldade de acesso ao eleitorado de Campina.
Quem? Já Geraldo Medeiros?
Adriano Galdino? Geraldo Medeiros...
Paulo Medeiros.
João. Vamos lá, veja só, eu vejo esse cenário para o governador João Azevedo bastante delicado. Primeiro, porque ele vai para a reeleição com a responsabilidade de ter um vice que irá substituí-lo eventualmente daqui a alguns anos, daqui a 3 anos e meio, caso ele queira disputar, e é bem provável que, se for reeleito, vai querer disputar um outro mandato eletivo, talvez para o Senado Federal. E é essa pessoa escolhida por ele agora que ficará sentada na cadeira principal do Palácio da Redenção. Então é uma escolha sempre delicada essa, que terá que ser feita pelo governador João Azevedo. O perfil de João é mais técnico, né? E ele foi eleito com esse perfil de mais técnico. Eu imagino que para uma chapa dele, e se você percebe ali e tem em mente que a figura do vice precisa agregar valor à chapa, eu imagino que é bem provável que ele escolha alguém com um perfil mais político para agregar a essa, em tese, falta de habilidade política dele com relação à disputa eleitoral. O caráter e o critério geográfico também existem. É inegável que Campina Grande tem uma importância significativa nas eleições estaduais, que o governo precisa ter nomes dentro de sua chapa para disputar o processo eleitoral deste ano, mas eu vejo que, se Agnaldo de fato der o sim ao convite feito pelo governador João Azevedo para disputar o Senado, ele já ocuparia esse espaço. Seria um problema a menos a ser resolvido pelo governador João Azevedo, pelo fato também de Agnaldo ser aqui em Campina Grande, ter base eleitoral aqui em Campina Grande. E aí restaria escolher um vice que pudesse agregar mais um capital político à chapa, e não necessariamente esse vice partiria aqui de Campina Grande. Eu acho que hoje, se a gente for observar, o Partido Republicanos, ele é esse membro da base que melhor agrega, ou melhor, coloca à disposição do governador da chapa um nome para dar mais viabilidade, densidade política à chapa. O desafio de João será escolher entre, se por acaso for do Partido Republicanos, entre os membros do partido, aquele que se alinhe, esteja mais alinhado ao seu projeto político para 2022 e para 2026.
Ou aquele que possa desmontar ou diminuir a força do Republicanos do lado de Efraim, né? Pode ser uma estratégia também. Eu vou falar de Veneziano Vital do Rego, vou pulá-lo, na verdade, porque o que Veneziano quer como vice é alguém daqui de João Pessoa, e ele já disse que queria alguém dos cartachos. Vai ser ou Lucélio ou Maísa, né? Não tem o que fazer, não tem outro nome assim, que tem capital eleitoral aqui na capital que possa ajudar. Ok, mas tem Pedro, vamos lá, Pedro e Nilvan. Perfil de vice de Pedro, Angélica e João.
Eu acho também que ele deve escolher uma mulher, assim como o Veneziano. Acredito que Pedro escolhe uma mulher da capital. Agora, esse nome que viria, eu não sei. Porque Pedro tem uma base eleitoral forte pelo interior do estado. Campina Grande também, questionavelmente, os Cunha Lima ainda tem uma base eleitoral grande. Então, é muito provável que esse vice tenha que vir de João Pessoa. Né?
Efraim representa o sertão. Se for pensar na geopolítica, então, tem que ser alguém daqui mesmo.
Tem que ser alguém daqui.
Mas
e aí,
é difícil,
pelo perfil de Pedro, já vai ter Efraim, muito provável ele escolhe uma mulher. Agora, essa figura que virá para ser a vice vai estar dentro desse arco de alianças que ainda tem se formado, né? A gente tem essa expectativa aí. Inclusive, esse movimento de Nilvan essa semana, mais bélico em torno de Pedro, pode ser já um movimento para que o PL faça essa adesão, se junte a Pedro Cunha Lima, quem sabe vem daí, né, esse nome.
Será? Eu não acho que... Não. Assim, na lógica, esses dois grupos deveriam estar juntos, né, mesmo com um mais radical ao bolsonarismo e outro menos. Se for pensar, eles combinariam muito bem, por exemplo, ter um Nilvan na vice de Pedro ou... Enfim, seria uma combinação que para eles seria bem melhor, mas... O tom é tão bélico de Wellington Roberto, de Bruno Roberto, que eu acho muito, muito difícil. E o próprio Nilvan não pensa nessa hipótese de vice, né? Então, acho, pelo menos nesse momento, eu acho muito complicado essa possibilidade. Sim, e a outra questão é Nilvan, o vice de Nilvan, né? Vamos lá.
Ele, inclusive, esteve aqui em Campina Grande nessa semana, pousou para fotos ao lado do empresário Arthur Bolinha. Há quem diga nos bastidores que Arthur Bolinha será o vice escolhido por Nilvan Ferreira. Eu acredito que, se for, não é uma boa escolha. Não agrega...
Agrega
pouco para a candidatura de Nilvan. Acredito que a vice, a candidata vice de Bolinha nas eleições de 2020, a médica Annelise Menegheso, agregaria, por exemplo, demais.
Até porque é radical mesmo, né? É do grupo que não quer saber de nada, não. É apaixonado pela ideia pelas ideias de Bolsonaro e acabou. E aí... Nessa fase, ou você cola ou você descola, né?
Exato. E os dois têm esse perfil, tanto o Arthur Bolinha como a Annelise. Agora, com um diferencial. Primeiro, a Annelise é mulher. E depois, não pesa no histórico dela 3 derrotas seguidas para a Prefeitura de Campina Grande, como no caso de Arthur Bolinha. Arthur tenta se viabilizar já há muito tempo, não consegue decolar em termos de eleitoralmente falando, né? São eleições seguidas, acho, desde 2012, disputou 2012, disputou 2016, 2020, e disputou eleições também para o Legislativo, enfim, e não conseguiu ainda se viabilizar do ponto de vista eleitoral. Me parece que não é um nome mais indicado hoje para compor uma chapa de Nilvan Ferreira, muito embora, do ponto de vista ideológico, se alinhe bastante ao projeto do comunicado Nilvan.
Mais uma indefinição para a gente ir para o São João, propriamente dito. Você tem o Republicanos ainda, que se reuniu essa semana. Eu falei com alguns integrantes, nada, né? Nenhum tipo de... Nem eles sabem como é que vão se portar na eleição, enquanto o Agnaldo Ribeiro não definir.
Eu ia dizer isso, Laerte. Eu acho que estão esperando sim de Agnaldo, ou não de Agnaldo.
Não, né?
Agnaldo, novamente, né? Mais uma eleição, consegue fazer... esse movimento de deixar todo mundo esperando.
É bom lembrar que estamos há 4 meses da eleição, dia 2 de junho, 2 de outubro. A eleição, o primeiro turno é 2 de outubro. Então, outra pergunta e análise. Vamos ver aqui, qual é o papel desse São João, né, das festas juninas, nessas movimentações e articulações eleitorais? A gente sabe que no início... O São João de Campinas, quem vai estar aí é Rodrigo Pacheco, semana que vem já, né? Rodrigo Pacheco, Kassab do PSD, com Daniela Ribeiro. Ninguém sabe se o Bolsonaro... Bolsonaro sinalizou, se vai chegar aí, João, por aí?
Olha, a última vez que vi declarações de aliados, de pessoas próximas aqui da prefeitura, essas declarações indicavam que o presidente viria a Campina Grande no dia 19, né? No dia do show do cantor Gustavo Lima, que não por acaso é bolsonarista assumido, né? Faz campanha já há bastante tempo para o presidente
Jair
Bolsonaro.
Todo mundo em casa.
Mas não há uma confirmação ainda de que, de fato, o presidente virá a Campina Grande. Acredito que sim, viu? Como a gente conhece,
né,
e acompanha, ano eleitoral, São João vira uma vitrine para quem é pré-candidato e não diferentemente do deste ano. Acredito que, pelo contrário, a participação, a exposição dessas figuras, não só do presidente Jair Bolsonaro, mas dos candidatos à Câmara Federal, ao Senado, aos candidatos ao governo do Estado, a exposição será ainda maior, sem dúvida, por conta que nós tivemos 2 anos aí sem festa junina e, de fato, as atenções dos paraibanos estarão voltadas nos próximos dias para esses eventos. essas pessoas, esses atores, só precisarão ter um cuidado a mais com a opinião pública, né? Com as vaias, com os protestos.
Mas a graça é essa, João. Vai
acontece.
Ter, né? Vai ter. Só não pode ter agressão. Eu só discordo com relação à agressão. Angélica, tu já pensou como é que vai ser lá em Patos? Um dia é o governador com o Nabô. No outro dia é Nabô, Hugo e governador. No outro dia vai ser Nabô, Hugo e Efraim. E Agnaldo, tem espaço lá em Patos?
Mas tem pamonha para todo mundo. Esse período de eleição acontece, inclusive na própria Campina Grande, né? A gente tem o grupo dos Ribeiro que ainda está ali na paquera com o governador João Azevedo, mas ao mesmo e sendo da composição do executivo, né? Junto com o Bruno e Rompido, e mas aí tem camarote para todo mundo. Eu acho que
ou então você cria o próprio camarote, tem isso também, né?
Ou você cria seu próprio camarote, mas aí Daniela... isso vai acontecer em muitas cidades, e né, vai se estender por muitas cidades, essa bagunça. A gente tem acompanhado, tá uma bagunça, não tem mais chapa montada e todo mundo fiel àquela chapa, não. Essa vai ser uma eleição bem peculiar nesse sentido. E aí a gente já vai experimentar isso presenciando os festejos juninos, com certeza.
Vamos lá, pegando o gancho dos festejos juninos, órgãos de controle de olho em gastos exorbitantes, né? Tem lógica essa preocupação dos tribunais, do Tribunal de Contas e dos Ministérios Públicos?
Tem gente exagerando, né, Laer? Tem cidade com 5 mil habitantes gastando R$500 mil de reais. É muito dinheiro para se gastar, sem especificar, inclusive, qual a fonte desse recurso e correndo o risco de, mais à frente, a cidade ser penalizada, né, na educação, saúde, a gente não sabe qual a fonte desse recurso. Então, essa preocupação é concreta, é necessária, inclusive, desde o alerta do Tribunal de Contas, a gente já vinha aqui conversando sobre isso, né, que havia uma necessidade dos órgãos de controle serem mais atenciosos com essa questão para evitar exatamente que a população que agora está feliz porque vai ter um grande choro na sua cidade, mas à frente sofra, seja penalizada por falta de recursos.
O meu receio, viu, Angélica, é que esses alertas, essas recomendações todas, fiquem somente nas recomendações, né, no caráter pedagógico. Porque nós tivemos em 2012, até lembrei isso hoje pela manhã, quando conversava com o Laerte mais cedo, em 2012 nós tivemos uma operação policial da CGU, da Polícia Federal, do Ministério Público, que prendeu 28 pessoas, três prefeitos paraibanos, por conta de desvios, de fraudes, de superfaturamento na contratação de bandas para os festejos juninos. E sabe qual é o resultado dessa operação? Ainda hoje nós temos processos inconclusos, sem desfecho, sem julgamento, ou seja, sem a responsabilização desses atores. Alguns deles, inclusive, já, infelizmente, faleceram, viu? Não estão mais aqui para serem responsabilizados. É fundamental que os órgãos de controle fiscalizem, recomendem, alertem, mas é preciso retirar essas recomendações do papel e fazer com que essas fiscalizações todas deem resultado prático, que é, diante de eventuais desvios, superfaturamentos, exageros, que essas pessoas sejam obrigadas a devolverem para os cofres públicos o dinheiro que é das cidades.
Tá dito, vamos embora. Falamos de São João, das definições. A gente espera que em breve a gente traga mais algumas definições sobre a eleição aqui na Paraíba. Pessoal, o podcast você já sabe, né? Está em todas as principais plataformas de áudio, no site da CBN, no site do Jornal da Paraíba. Vai lá, curte, compartilha, que assim que você fizer isso, você será notificado, claro, após a liberação do nosso podcast. Tchau!